Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
Nós já estamos ao telefone com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje, Bruna vai conversar com a gente sobre os cuidados com as crianças, principalmente depois da tragédia envolvendo a morte do menino Miguel, de 5 anos, que caiu do nono andar de um edifício aqui no Recife. Bruna, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne.
Oi, Bruna. Boa tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Livre. A morte de Miguel, na semana passada, impactou famílias inteiras, no país inteiro. E se os adultos ficaram assustados com a forma com que ele acabou perdendo a vida, né? Tão novinho, de uma situação trágica, isso para as crianças pode ser ainda mais complicado para entender, né? Porque, eventualmente, elas vão ouvir uma conversa em casa sobre o caso, ou então vão ouvir na televisão, no rádio, quando os pais estão ficando ali, sendo informados também pelos meios de comunicação. E aí, como lidar com essa relação com a criança e a morte dentro de uma circunstância tão assustadora como essa?
É difícil mesmo, né, Leandro? Está muito difícil ser pai ou mãe nessa pandemia, né? A gente já tem uma situação de uma rotina completamente diferente, ter que explicar sobre vírus, explicar sobre noções de higiene. As mortes por Covid, né, que têm sido recorrentes nas famílias, né? E agora, né, essa situação com o pequeno Miguel, né, foi uma situação realmente muito trágica, né? E aí, assim, para nós pais, dá uma tentação louca, né, de não expor aos nossos filhos, né, essas situações, né, principalmente para os mais novos, né, porque a gente fica com medo, que não entenda, como é que vai entender, que sofra. Né? Então, enquanto pais, é natural que se sinta a vontade de blindar um pouco os filhos. Né? No entanto, é muito importante que os pais possam falar sobre esses assuntos, né? Porque falar sobre isso, né, serve como uma certa confirmação da realidade. Veja, as crianças estão aí no mundo, né? E não só no mundo real, mas também no mundo virtual. Fora isso, as crianças, né? A gente sabe que criança... não é boba, né? Então, vai escutar ali um telejornal, vai escutar uma conversa entre os pais e alguém, ao telefone, enfim. E elas vão sempre saber o que é que está se passando, né? Desde pequenas, as crianças, elas têm condições de perceber mudanças no clima, né? Ou as emoções que possam estar ali naquele ambiente. Então, é muito importante... porque essas conversas, elas vão ajudando os filhos a elaborar psiquicamente os fatos, né? A entenderem e se lançarem num processo de amadurecimento. Porque na hora que você joga a sujeira para debaixo do tapete e faz de conta que nada aconteceu, né? Você termina tirando a possibilidade da criança de fazer um luto também. Quando eu estou falando isso, é porque independente, né, do fato que aconteceu, que é terrível que foi com a criança... Mas outras situações também, na própria casa, se morrer um bicho de estimação ou um parente próximo, né, é importante que isso seja falado. Né? Na hora que você mente para a criança, e as crianças são terríveis nisso, porque elas sempre percebem, né? Então, se você mente, você não está dando a possibilidade da criança elaborar. Elaborar psicamente seria conseguir compreender a situação, né, e encontrar na vivência dessa criança, né, qual é a emoção que essa criança lida com esse fato, né? E é também importante que as crianças falem, né, o que é que sentiram. Normalmente, os pais me perguntam, Leandro e Anne, assim, mas como é que você faria? Eu costumo sempre perguntar à criança o que foi que ela ouviu, o que é que ela sabe, para eu conseguir... saber o que é que, como eu vou falar aquela informação. Porque, como eu sempre falo aqui, semanalmente eu falo, os adultos precisam encontrar uma forma de conversar com as crianças, né, para não ser tão invasiva aquela informação. Então, pergunta o que foi que a criança viu ou escutou, sabe, para que você possa conversar sobre.
Mas, Bruna, e se a criança não tiver ouvido nada e, enfim... os pais não estão conversando, estão evitando, ou estão evitando assistir jornal, e a criança ainda não ouviu falar sobre isso. Você acha que mesmo assim vale falar de alguma forma com os filhos, até para alertar sobre o perigo? Vamos dizer que a criança goste, por exemplo, de ficar brincando em elevador, por exemplo. A gente sabe que no caso de Miguel foi uma tragédia, é uma outra história, mas a gente sabe que tem criança que gosta mesmo de ficar brincando em elevador e a gente precisa ter ainda uma atenção redobrada. Então, você acha que os pais, se a criança não tiver ouvido falar nada sobre isso, os pais, mesmo assim, deveriam puxar esse assunto? E se tiver que puxar, como fazer isso?
Veja, se a criança não sabe de nada e se for ainda... Por exemplo, eu vou utilizar a idade de Miguel, né? Aos 5 anos, uma criança não escutou o fato. Os pais poderem procurar a criança, né, e dizer que não pode entrar no elevador sozinho, porque isso aí, assim, para além da criança, o adulto não pode deixar uma criança sozinha no elevador, né? Eu acho que é importante deixar isso bem frisado. Mas a criança não pode ficar sozinha no elevador e explicar os porquês. Porque um dia desses aconteceu de uma criança, né, cair e chegar a falecer, virou estrelinha e não está mais aqui com a gente, tal, tal, tal. O adulto precisa demarcar, né, nessa fala, o que é possível e o que é que não é. Por que eu tô dizendo isso? Porque se for do ponto de vista de uma forma de prevenção dos perigos, as coisas precisam ser ditas. Por exemplo, foi uma situação de uma queda, né, porque ficou no elevador sozinho, subiu e saiu no canto errado. Mas, às vezes, as crianças são muito curiosas. Poderia ser numa janela, como já aconteceu em outras situações com criança.
Exatamente.
E aí, a gente precisa, enquanto adulto, alertar as crianças dos perigos, né? De que se a criança avistar uma janela sem tela, não vai poder subir naquela janela, sabe? Então, essas coisas precisam serem ditas. Agora, do ponto de vista da morte em si, eu sempre busco saber o que é que a criança sabe sobre a morte e, aos poucos, o adulto vai dizendo. Para uma criança que não teve nenhum acesso sobre essa informação, o adulto já chegar com contando toda a história como foi, eu acho um pouco invasivo. Uma coisa é a criança escutou, a criança viu na televisão, alguém contou a criança e o adulto conversar sobre. Outra coisa é você contar, né? Porque é uma situação tão trágica que até para nós, os adultos, está difícil de engolir e digerir.
É verdade.
Né? Então,
está bem difícil, né?
Está bem difícil.
Você então, falou algo no começo aqui que eu achei maravilhoso. Está bem difícil ser pai e mãe nessa quarentena, viu?
Muito difícil, né? Para todos nós.
Para todos nós, exatamente. Então, fica o alerta para todos os pais que... Se seu filho não ouviu falar nada, não precisa falar do caso, mas vê uma forma de falar como um alerta para as crianças sobre os cuidados que elas devem ter em várias situações. Porque, às vezes, acontece também de a gente acabar achando que, mas meu filho não faz isso, meu filho nunca fez isso. Mas a gente nunca sabe, né, o que as crianças podem fazer. A gente não sabe, eles são inocentes. Eles não têm noção do perigo.
As crianças são curiosas, então
isso.
A gente precisa, de certa forma, antecipar isso para a criança. E outro fato, né, também, que foge um pouquinho disso aí, mas, por exemplo, em relação aos abusos, né, em relação às crianças, óbvio que a gente não vai chegar para uma criança de 5 anos, por exemplo, e dizer tudo o que se acontece num abuso, mas a gente pode dizer o que é que a criança, né, não deve fazer, não deve sair com um estranho, não deve abrir a porta para um estranho, né, não deve sair perto do pai e da mãe quando estiver num ambiente público, né? Se for, porque às vezes os abusos acontecem na própria família. Ninguém pode tocar no corpo da criança. Então, isso vai sendo constituído desde muito cedo, essas conversas.
Não é à toa que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá escrito, né? Dever de todos cuidar das nossas crianças. Obrigado, Bruna.
Obrigada a vocês, gente. Boa semana.
Boa semana também, Bruna. Até semana que vem, né? A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.